de amor, rebeldia e gratidão, em vez de compaixão. Pecado e maldade entram pelas portas de Sião. Será que tudo foi em vão? Há um povo de duro coração. Derramado pelas ruas de Sião, inimigos não honram um sacerdote, muito menos consideram anciãos, preferem guerra em vez de paz. Ódio em vez de amor, rebeldia e ingratidão, em vez de compaixão. Ouvidos que não ouvem, olhos que não veem, corações já não choram, nem mesmo se arrependem, porque deixastes de guardar minha palavra, desprezando a grande obra que te dei. Você acredite, ao te chamar eu não errei, se me buscares tudo novo eu farei, porque deixaste de guardar minha palavra, desprezando a grande obra que te dei. Em você acreditei, ao te chamar eu não errei, se me buscares tudo novo eu farei, porque deixaste de guardar minha palavra, desprezando a grande obra que te dei. Você acredite, ao te chamar eu não errei, se me buscares tudo novo eu farei, porque deixaste de guardar minha palavra, desprezando a grande obra que te dei. Você acredite, ao te chamar eu não errei, se me buscares tudo novo eu farei.
Deus abençoe mais uma vez. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe.
Ele orou.
Amém. Uma coisa que nós precisamos, eu já comentei com alguns irmãos hoje, Fabrício, o que nós precisamos, Fabrício? Como é que é? O que falou? O que vocês acham? Fabrício tem razão? Tem? Nós vamos aprender a orar, né? O povo de Deus precisa aprender a orar. O povo não sabe. Ontem, foi ontem, antes de ontem, não sei. A gente tem insistido aqui, insistido com oração, tentando orar, aprender a orar. É, convidando algumas pessoas para orar. É, aí a gente ora, aí tem uns que oram 2, 3 dias, aí depois desanimam, ou então às vezes o próprio inimigo desvia um pouco a atenção da gente, né? Quando ele, certamente ele perceber que está começando a dar fruto, ele tira. E, mas é muito difícil, muito difícil. Aí nós estávamos orando ontem. A Carmen está aqui dentro? Tá? A Carmen está aqui dentro? Tá não? Pega o microfone, pede ela para contar essa uma visão que ela teve muito interessante com ela com um personal. Como é que chama? Personal? Trainer. É assim? E ele estava com uma mulher. O corpo não era o melhor. E ela, e ele pelejando lá com essa mulher. É melhor a Carmen, se ela puder, contar para nós. A visão do personal.
Eu via um personal e ele estava treinando uma mulher. E a mulher começava a falar que não conseguia fazer o exercício.
E a mulher era esbelta, então? Como é que era a mulher?
É normal.
Normal?
É.
Tá, então tá, vai.
Assim, meia cheinha, mas normal, não era gorda.
É, não era muito destruída, não. Então vai.
E ela começava a reclamar. Eu não consigo, não vou conseguir. E ele falava, vai, você faz, você consegue. Ele era muito firme. Como se ele, eu percebia que ele sabia que ela conseguia fazer. Por isso que ele era tão firme com ela. E ela sempre, não, eu não vou dar conta. Como se ela fosse parar. E ele insistindo. Aí eu via em cima do púlpito, aquele lugar mais alto lá no salão, tinha um homem parado lá. Eu via ele até o joelho, do joelho para baixo. E ele...
Era o homem lá em cima, você via ele do joelho para baixo?
É, era.
E a parte de cima?
Eu não via ele, mas eu sabia, na hora, que ele era pela perna, não sei porquê, eu sabia que ele era tipo Sansão, parecia o Sansão. Não sei, eu tinha certeza que...
Certo. A Até você comparou com aquele que o Arthur desenhou.
O Arthur desenhou. Eu lembrava dele e imaginava ser ele. Parecia ele. E vinha na minha mente, ele era muito forte. Para ele chegar aquilo ali, teve muito esforço. E na hora eu sentia que para o espiritual havia muito esforço, tinha que fazer muito esforço. Eu sentia isso na hora.
Amém. Amém. Pelo pouquinho a gente vai contar também da... Qual a outra?
A outra era um homem muito gordo.
Ah, tá. Não... Essa do personal trainer, eu do homem muito gordo, que descia o monte,
descia,
né?
Descia o morro, o monte.
Ele descia o monte.
É.
Um homem muito gordo, cheio de barriga.
Muito. Né? Eu nunca vi igual.
Coitado, né? Ele descia...
Arrastando.
Arrastando, ele descia o monte. E aí...
E aí ele descendo, eu perguntava para o senhor, porque o senhor ia na frente. O senhor já descia, descia e chegava lá embaixo. Aí eu perguntei para o senhor, falei, por que que ele está descendo? Aí o senhor falou assim, porque ele está subindo o monte.
E aí você achou...
Aí eu já via ele... Chegando embaixo, eu já via ele magro. Mas para ele descer, ele passava por muitos obstáculos. Tinha um... Parecia dois pau encostado um no outro. Era um trem assim, bem apertado. E ele tinha que passar entre aquilo ali. Eu via assim que a gordura dele, a banha, chegava a espremer. Eu pensava, ele não vai suportar, ele não vai dar conta. Mas ele estava tão determinado que ele continuava, ele não...
Amém.
Parava. Aí quando estava lá embaixo que eu vi que ele era tipo o Gabriel. Já, ele tinha
já
perdido
tava...
a gordura.
Uhum.
E aí o Gabriel da Nathalie. Aí eu vi que aí ele ia subir, aí ele...
Aí você também se vê na sua mente estranho, falou assim, como que ele está subindo o monte, sei lá, descendo, né? É isso?
Ouvi direito.
Você achava estranho que ele estivesse subindo o monte? Como que ele está subindo o monte?
É, porque estava era descendo. Eu falei, como que ele está subindo? Você está descendo. Eu achava estranho demais.
Amém.
Mas o senhor não é...
Amém. Amém. Tá dando para ouvir aí direito? O som tá bom? Cadê o Theo? Só o Theo que estava regular isso aí, não é não? Tá bom o som aí? Tá bom aí? Tá bom aí não, Fernando? Olha lá não tá bom não. Aí tá bom? Pode falar. Porque não é um... Esse som aí, só o Theo que sabe mexer que tem. O Theo vai ser obrigado a vir na reunião. Está dando para ouvir aí? Tá bom. Então... Ah, eu estava falando, Carmen. Era aquele que eu estava caminhando, e aí a Meriel montava na carne e a carne montava em mim. Então, eu ia caminhando e as duas em cima de mim.
É a Elma.
Hã?
É a Elma.
A Elma?
É.
Era a Elma, mais pesada ainda. Era a Elma que pregava na carne e a carne pregava de mim assim nas costas para orar. Porque eu normalmente ali caminhando assim e orando. Bom, presta atenção, amigos, que a minha costuma chegar lá em casa e falar que não entendeu nada. Ela costuma chegar lá em casa e falar que não entendeu nada. Falo, onde é possível? Amém? Se vocês entenderem, ajuda a missa. O que, que Deus está falando com a gente? Aí o discernimento das visões. Primeiro, o personal treina. Eu estava até comentando com o próprio. Estava lá o.
Gabriel.
Lá no Jaó, quando a gente está ali caminhando, volta e meia a gente vê chegando o personal com duas, três, quatro, cinco, às vezes seis, sete pessoas, a maioria mulher, um homem às vezes, o resto mulher, tudo com o corpo deformado, e para fazer exercício. Aí arma lá, arruma lá, põe o trem daqui, outro dali, um negocinho e tal, etc. E começa a fazer os exercícios. Você vai, no dia seguinte, você passa, está lá. No terceiro você vê de 10, você vê 8. No quarto você passa, tem 3, 4. De repente, não tem ninguém. Não persevera. Aí dá um pouquinho, tem outro grupinho ali. Aí faz camiseta. Escreve. Põe todo mundo com as roupas preparadas. As mulheres tudo com a roupa igual, tudo animada. Faz grupo. Elas arrumam tudo. Mas aquilo não dura. Não dura. É uma semana. No máximo, acabou. Concorda comigo? Eu sei que a missão do personal é muito difícil. Normalmente é uma... Que profissão, né? Porque eles têm que estar arrumando um grupinho aqui, outro dali, tem que pegar o dinheiro adiantado, questão. Amém? É muito difícil. Mas aquele que persevera no exercício físico, que vai sempre, ele consegue muita coisa, saúde, né? Manter é difícil, o vírus que eu diga. Você diminui o colesterol, diminui não sei o que, diminui tal, etc. A glicemia baixa, né? O coração... Melhora o batimento, a barriga diminui, tem que fazer algumas dietas, algumas coisas, tem que fazer. E melhora muito o estado de saúde da pessoa, melhora muito. Então Deus estava comparando. Aí a gente vai orar. E o que a gente vê é o seguinte: não tem uma perseverança. Não tem uma, sabe? Ora um dia, dois, de repente não ora mais, e muda de. E o inimigo sabe disso, então ele vai criar alguma coisa, um passeio, né? Para dois, três dias fora, né, viu? Aí já desvia o rumo da coisa, já, o espírito já muda. Para você pegar de novo, uma semana que você. Perde os exercícios, uma semana que você não faz a dieta direitinho, você não volta. Quantas vezes eu vi a Suzana, uma hora aquele de pé, tá, não tem um de pé, aí depois tá, um de soco, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, correr, de andar, e agora, tá fazendo o quê? Nada. Hã? Só comendo. A mesma coisa é a oração. A mesma coisa é o buscar a Deus. E é isso que Deus estava mostrando lá. O homem gordo, para ele subir o monte, eu falei, ele estava subindo o monte. Mas como que ele está descendo? Porque para subir primeiro, ele tem que descer. Primeiro, você tem que descer. Para buscar a Deus, primeiro a gente tem que descer, para depois subir. Primeiro nós temos que confessar o nosso pecado, nós precisamos de reconhecer o nosso pecado, nosso defeito, a nossa iniquidade. Nós temos que fazer, nós temos que descer, meus irmãos. Descer mesmo. Lá no chão. Para você reconhecer primeiro quem é você. Primeiro, quem sou eu, quem somos nós. Para depois você começar a subir. Amém? Ninguém pode entrar nas costas dos outros. Vamos orar? Aí todo mundo fica esperando eu orar. Então o que que adiantou você ficar lá? O que que adiantou? Aí fica esperando a gente orar. Aí eu gasto lá uns 45, não sei como é que eles conseguem esperar, eu fico dormindo. Né? Tipo, eu estou no banco lá e dormo. Tem uns dois ou três que não dorme, não. Não consegue dormir, não. Eu dormi bem à noite, mas eu não consigo. Né? Mas o outro chega cansado, já chega. Como é que pode a gente chegar até Deus desse jeito? Como que nós podemos chegar até Deus desse jeito? Você passa o dia inteiro, às vezes, numa correria, numa tribulação danada, tal, etc. Aí depois você, quando chega em casa, não vai fazer um exercício físicozinho para poder melhorar, dar uma corridazinha, uma caminhada. Aí depois toma um banho, dá para 10 horas da noite, janta, 10 horas da noite. Aí depois vai orar. E depois vai orar. Né? Nenhuma reza a pessoa não consegue fazer. Está entendendo, amigos? Está entendendo? Está dando melhor. Olha lá, eu achei que lá vai chamar a atenção. Acho que não adianta. Do jeito que eu faço, não adianta. Adianta. Adianta, o homem não estava brigando com a mulher. Faz o exercício, faz o exercício. Você tem que fazer, se não fizer. Quem estava insistindo com a mulher? A mulher simboliza a igreja. Deus insistindo com a igreja. A minha casa será chamada casa de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, descer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar, quebrantar, eu virei e falarei com esse povo. Ouvirei do céu a sua oração. Né? Então, é mais do que evidente que tem que ser assim, meus irmãos. Tem que ser assim. E você, uma coisa muito importante. Você ficar, Senhor, Senhor, Senhor. Tá, Senhor, tá. Que Senhor? Que Senhor? Aí acho que Deus fica bom. Vai, desembucha, desembucha. Se Deus olha, né? Fala. Eu não, nem sei se você está falando comigo, você está falando, Senhor, Senhor, não sei que Senhor você está chamando. Ó Deus, ó Deus. Ó Deus, né? Ó Deus, e fica ali pronto e não sai nada, fica só. Ó Deus, não pode ser assim, não pode ser assim. E outra coisa, você for falar, aí você fala, ó Deus, ó Deus, ó Deus, cinco minutos, você parece que fica. Já orou uma eternidade. Às vezes a gente gasta uns 45, 50 minutos para, às vezes, chegar. Às vezes, não estou dizendo que é toda hora, não. Tem hora que você, com um grito, você consegue falar com Deus. Mas o normal, estou falando a oração, aquilo que você faz sempre, quando você se dirige a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Eu tenho certeza que uma oração bem feita, uma oração bem feita, Deus responde. Uma oração bem feita, Deus responde. Uma oração, se Deus perceber que você está aprendendo, que você está se esforçando, ela pode até... ela tem o caráter de uma oração bem feita. Se você se humilhar ali e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, olha, né, que as palavras possam surgir na minha boca, que eu possa, Senhor Deus, falar com o Senhor de uma maneira que o Senhor me entenda. Que às vezes você, com pouca oração, com pouca palavra, poucas palavras, você faz uma oração bem feita. Amém? Mas você percebe os salmos, foram orações que Davi fazia. Orações, e como Deus ouvia as orações de Davi. Tanto é que as orações de Davi vieram a fazer parte das escrituras sagradas. Amém? Quantas vezes nós pegamos uma oração naquela caixinha de oração e Deus fala com você? Então, se as orações vieram a fazer parte de uma caixinha de oração, está ajudando a igreja, porque aquela oração chegou até Deus. Ela chegou até Deus. Daniel, aqui no capítulo 9, esses dias mesmo, Deus... é bom demais. É muito bom a gente... O nosso Deus é um Deus tremendo. E Ele realmente nos corrige. Nós, a reunião foi domingo, nós falamos sobre isso, de Deus corrige, ensina. Deu para entender? Quem estava naquele dia aqui, não sei, deu para entender? Que Deus corrige, Deus ensina. Se Deus não corrigir, não ensinar, a gente não aprende. E que nós precisamos ser ensinados. Todos serão ensinados por Deus. Então, quando a gente converte, a gente vem para Deus, entra no caminho, não é assim que foi falado? E aí, quando você começa a caminhar, é a partir daí, então, que você vai ser. Até então, Deus não conhecia, não sabia. Eu fui atraído por Deus a esse caminho, e eu entrei no caminho. O caminho é Jesus. Homem, o caminho é Jesus. Homem de oração. Homem de oração. Homem de dores. Homem que buscou a Deus. Homem que amou a Deus. O caminho é Jesus. E a igreja que quiser chegar até Deus, porque tem um caminho. Talvez, não sei se todos entenderam, foi isso que Deus quis dizer naquele dia. Existe um caminho. Eu, para mim chegar, eu tenho que passar pelo caminho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por esse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar pelo caminho. Se você não passar pelo caminho, se você não fizer, não der os passos que tem que dar, não vai chegar, gente. Não vai chegar. Eu creio que a gente vai ficar pelo caminho. Fica pelo caminho. Eu não vou julgar ninguém, nós não podemos julgar. Mas com certeza, Muitos serão chamados, atraídos, e entrarão no caminho. Muitos serão chamados, mas todos vão ser. Vai chegar a todos? Vai chegar? E aí você não se preocupa assim, se você vai chegar ou não? Você não se preocupa? Amém? Todos serão chamados. Todos são atraídos, levados. Está entendendo, Deus? O que eu quis dizer naquele dia foi isso. Eu acho que todo mundo entendeu. Nós entramos no caminho. Mas não quer dizer que nós vamos chegar, não. Entrar no caminho é uma coisa. Pega a sua cruz e siga-me. Ponha os seus pés, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, não desvia, não saia do caminho, permaneça. É o caso do exercício, por isso é que ele estava brigando com a mulher, com a igreja. Ora, vamos exercitar, vamos aprender a orar, a buscar a Deus, vamos aprender. Eu fico triste, às vezes eu converso com as pessoas um tempão e eu não vejo aquela pessoa falar do caminho, falar do reino de Deus, falar de Deus. Eu vejo a pessoa falar de muita coisa, de muitas outras coisas, mas não tem essa coisa, né? Andando com o Fabrício, ele me deu uma carona até em casa hoje, no caminho ele ainda perguntou: por acaso o senhor sabe, por acaso o senhor sabe o que, que Deus vai falar hoje? Eu adiantei para ele. Por que, que eu adiantei para ele? Porque a palavra, ela vai sendo, ela amanhã começa a gerar outra, depois da manhã começa a gerar outra, e etc. E está assim, ó. É a água correndo o tempo todo. Amém, Fabrício? Então, Daniel, no versículo 3, presta atenção. E eu, agora eu pergunto, antes de começar: Daniel não era um homem igual a nós? Elias não era um homem igual a nós? Jesus Cristo não se fez carne? Não se tornou como nós? Eliseu, Jeremias, Isaías, todos. Aí nós ficamos lendo Daniel como se Daniel fosse diferente, como se Daniel fosse uma coisa que voasse, um trem, que não tivesse problema, que eu não tivesse que comer, que eu não tivesse dor de barriga, que eu não tivesse dor de cabeça. Daniel era um homem igual a nós, amigo. Elias. Agora vamos ver como que Daniel fez aqui. E eu dirigi o meu rosto, no versículo 3, começa aí. Por que que Daniel foi falar com Deus? Por que Daniel foi falar com Deus? Versículo 2. Entendi. Versículo 2. No primeiro ano, tal, etc. Daniel. Está vendo aí? Nós temos que fazer o exercício. É assim que o personal treino fala com. Agora é assim. Entendeu? Põe a perna para trás. Aí todo mundo tem que pôr a perna para trás. Então você está aprendendo. Entendi. Todo mundo aí. Entendi. Achou a palavra entendi aí? Entendi pelos livros que o número de anos. Olha aí. Entendi pelo livro. Entendi pelos livros. Que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Renata, lê para mim esse pedacinho. Você precisa entender também, Renata, para você ajudar. Vamos ver.
Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus.
Volta lá. Não sei se você entendeu direito. O que que aconteceu no versículo 2? Entendi pelos livros. Aí é o seguinte. Aí pronto. O que que Daniel fez? O que Daniel fez?
Ele leu os livros.
Aí a pessoa não lê. A pessoa não lê as apostilas. A pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não lê as orações. A pessoa não pega um versículo. Ela não lê. Amém? As palavras não estão no seu coração. As palavras não vão sair. A boca fala o que está cheio o coração. Mas a pessoa lê no celular uma quantidade de coisas. Lê, porque ele aquilo que interessa para ele. Ela lê nos jornais, ela lê nas revistas, ela lê nas coisas que interessam. É aquilo ali. Sai comentando com os outros. Ou não é? Por quê? Porque foi o que ficou, meu filho, do seu coração. Foi o que ficou no seu coração. A boca fala, é o que está cheio o coração. Aí você vai orar a Deus, você, Senhor, ó Deus, Senhor, ó Deus. Por quê? Porque você não tem nada lá dentro para falar com Deus. Daniel foi falar com Deus, porque ele leu no livro do profeta Jeremias e viu lá, né? A profecia das 70 semanas. E ele quis entender aquilo. E ele falou: meu Deus, quando é? E eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Primeiro eu vou buscar a Deus. Com oração, rogos, rogar, suplicar. Deus, primeiro precisa ver se realmente você está querendo ali. Se realmente você tem que estar ali com. Se Ele pode realmente colocar na sua mão aquilo que você está querendo. Ou você está pedindo simplesmente por curiosidade. Com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, ah, Senhor, Deus, grande, olha aí, ele não ficou só igual, né? Ele chegou e falou com Deus: Senhor, Deus, eu estou falando com o Senhor, que é Deus. Então agora já não é só Senhor. Senhor, Deus. Senhor, que Senhor? Deus. Você pode acrescentar o Criador, o Salvador, misericordioso, bom, tremendo, Deus forte, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é, o que há de vir. É com o Senhor que eu estou falando, Jesus. É com o Senhor. É assim, meus irmãos. Né? Que guarda o conserto e a misericórdia. para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Aí ele confessa: ó, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Nós estamos sofrendo, nós estamos penando. É isso que ele estava fazendo. É porque nós pecamos. É porque nós, né, o estado em que se encontra Jerusalém. E assim ele vai falando, e assim ele vai falando, ele vai falando o capítulo inteirinho. Praticamente ele usa para poder chegar até Deus, para poder chegar até Deus. E ele fala coisas durante a sua oração. Durante a oração ele fala coisas que ele certamente viu em outros livros. Por exemplo, no versículo 9 ele fala: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, presta atenção nesse aqui, ó. Por isso, como que Daniel foi falar isso para Deus? Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra o Senhor. Então aí vem o arrependimento. Não é em vão, não é à toa que a gente passa pelas tribulações, não é à toa que nós passamos pela dificuldade. É porque nós desobedecemos a Deus, é porque nós somos rebeldes, é porque nós não damos ouvido a Deus. É preciso confessar o pecado para depois você dizer: Senhor, apesar de tudo isso, o Senhor é um Deus de misericórdia, porque se o Senhor não fizer isso, ninguém se salva. Porque se o Senhor não der atenção à minha oração, Senhor, ninguém vai se salvar. Fala para Deus. Eu não posso aqui, Senhor. Ele fala aqui: nós não estamos aqui confiando na nossa própria justiça. Nós estamos confiando na misericórdia do Senhor. O Senhor tem toda a razão, Jesus. Nós, às vezes, vivemos debaixo de maldição. Por quê? Porque nós escolhemos o mal, nós fizemos o mal, e é por isso que nós estamos aqui agora nesse estado. Mas, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem piedade. Não leva em conta esse meu pecado. Não leva em conta, Senhor Deus, é o pecado da minha casa. Tem misericórdia, Jesus. E me perdoa. E me perdoa. Eu vou me esforçar. Eu não ponho mais o meu pé nesse laço. Eu vou me esforçar, Senhor. Mesmo que você amanhã cometa o mesmo pecado, você volta confiado na misericórdia de Deus, clama ao Senhor, e você com certeza vai mexer com o coração de Deus e vai ter a ajuda de Deus. Ajuda-me, Senhor. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é a minha salvação. Eu estaria irremediavelmente perdido. Gente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui, o quê? Hã? Eu estou fazendo aqui uma oração. Eu estou aproveitando e fazendo oração. Amém? Versículo 18. Até eu falei para você, que foi para a Suzana, falei, pega o capítulo 9 de Daniel, lê pelo menos o versículo 18. Tem uns 3 dias. Não sei se ela conseguiu ler. Leu, Suzana? Não. Leu, né? Versículo 18 diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, porque senão nós estaríamos perdidos, mas em tuas muitas misericórdias. Que versículo tremendo! Põe esse versículo na sua oração. Amém? Senhor, se você não tiver, meu filho, no coração, não guardar no coração a palavra, a boca sua não tem como sair. E aí, versículo 21, estando eu ainda falando na oração. Ele não tinha parado de orar, não. Ele não parou de orar, não. É assim que se lê a Bíblia? É assim que se lê a Bíblia? Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio da oração, ele teve a visão. Né? Nós é assim, começou a orar, teve uma visão, tá bom. A gente começa a orar, teve visão? Teve. Então, pode parar. É assim, então? Que merda que nós somos, né? Que merda. Perdoa. Como é que Deus nos perdoa assim? Amém? Mas eu falo bobagem, mas é pouquinho, né? Depois eu volto atrás e oro, e oro, e oro. Amém? Ruim é aquele que não fala nem bobagem e nem ora, né? Eu falo bobagem, mas é bobaginha, pequena. Que porcaria que nós somos. Ora um pouquinho assim. Aí tem uma visão. Aí eu vi. Daniel viu o anjo. Ele viu o anjo. Não deu bola pro anjo, não. No princípio, eu ainda falando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio. Ele viu, Suzana, o anjo. Não deu bola pro anjo, não. Eu quero falar com Deus. Eu quero falar com Deus. Gabriel, aguenta a mão aí. E orou, ó. Estando eu ainda falando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando. Rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Deus gosta muito de você, Daniel. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele começa a explicar. Amém, gente? Me perdoa, mas o personal trainer tem que insistir, porque senão a pessoa não faz o exercício. Nós estamos aqui, né, obedecendo a Deus, porque senão a pessoa não faz o exercício. Amém, Glenn? Você já aprendeu, Gran? Orar é muito mais fácil do que basquete, Gran. É muito mais fácil orar do que jogar basquete. Você concorda, Tony? É muito mais fácil orar do que tocar violão. Amém? Ô Milton, é assim, não é, não? E nós, às vezes eu estou orando aqui, ó. Eu vou almoçar, não estou falando isso para poder. Não, eu estou aprendendo. Eu estou até aqui, nós estamos aprendendo com Daniel, com Jeremias, aprendendo com esse povo aqui, ó, convertendo o nosso coração aos apóstolos. Se nós ficarmos só escutando, se nós ficarmos só assistindo o Rossini orar, assistindo o Rossini falar, o que vai resolver para você? Não vai resolver nada. Eu tenho certeza que não vai resolver nada. Você concorda? Não vai. E o personal trainer, ele já tem todo o preparo, ele já está ali, ó. Mas se a pessoa não fizer o exercício, vai resolver? Porque o personal trainer tem um corpo ótimo. A pessoa, não, quem é o seu personal trainer? Aquele lá. E a pessoa toda derrubada? Quem é o seu personal trainer? Aquele lá. Oh, mas que coisa maravilhosa, né? O personal treino, maravilhoso. E a pessoa? Amém? Deus falou conosco. Vamos aprender a orar. Vamos fazer oração. Vamos falar com Deus. Mostra para Deus, Senhor, o estado em que o nosso país, porque não resolve. Nós sabemos que as coisas estão sendo destruídas aí em volta de nós, na Argentina, na Venezuela, por aí, as coisas estão se perdendo, sendo destruídas. O nosso país está à beira aí de uma catástrofe, e aí fica todo mundo parado. Mostra isso para Deus. Quem sabe se Deus não intervém, né? Fala da igreja, Senhor, a igreja, nossa igreja, que era para ser um povo de oração. Meu Deus, a igreja não sabe orar. A igreja, ela ali com a comida na mesa, ali, ela podia aproveitar e com 10 minutos, 15 minutos, ali, 5 minutos, fizesse uma oração. É raro às vezes que a gente está orando assim, na hora da oração, na hora da Covid, que não tem uma visão. Se tem uma visão, é porque Deus está ouvindo. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Você é humilde, simples, mas você sabe falar. Você sabe falar. Você sabe fazer coisas mais difíceis. Falar com Deus é muito fácil. É preciso só de um coração que ama a Deus. É preciso só de uma pessoa que queira Deus. Amém? Senhor Jesus, você não sabe, olha, é o Pai, é o nosso Pai. Barata, quem tem medo de barata? Quem tem medo de barata? Tem barata na oração, na reunião, como diz o Guilherme. Amém. Se ela descer por aí, Ramiro, você socorre aí, porque Amém. Amém, Toninho. Deus falou conosco. Eu ia mostrar os salmos, mas não dá mais tempo. Nós gastamos tempo aqui no Daniel 9. E nós não lemos o capítulo inteiro de Daniel 9. Mas agora nós vamos, vocês vão ver. Vocês vão ler, vão prestar atenção, vocês vão ver. Né? E quando ele falou, é porque ele viu. Quando você lê, por exemplo, você lê lá Apocalipse capítulo 7. Senhor, quem são esses que estão aí? São esses que vieram da grande tribulação. Você vai orar e vai perguntar para Deus: Senhor, já chegou a tribulação? Somos nós? Será que somos nós esses que estão vindo aí dessa grande tribulação e que tem lavado a sua veste no sangue de Jesus? O que que significa isso, Senhor? O que que significa lavar as suas vestes no sangue de Jesus? Pergunta para Deus. Você não entendeu? Mas quem é que nos ensina? Sabe, aquele que nos ensina sabe o que que significa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos? Vocês vão continuar? Ou vão fazer o exercício? Vem aqui, ó. O que significa isso? Quantas vezes você fica lá jogando a bola, então? Quantas vezes você fica ali, ó? Uma, duas, três. Não é repetição? O exercício não é repetir? O exercício não é repetir? Exercitar significa o exercício físico, tá? Mas o exercício espiritual. Ora, muitas vezes por dia. Ora, muitas vezes por dia. Ora muito. Quanto mais você orar. E todas as vezes que você orar, você, de preferência, interessante, às vezes você ora 5 minutos, você ora essas orações que não chega a lugar nenhum, 5 minutos você já está cansado. Quando você ora e entra na presença de Deus, uma hora passa, mano. Amém, Jesus. Pai nosso, meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. Olha, Senhor Deus, o estado em que nós nos encontramos. Essa visão, o entendimento dessa visão, esse personal que insiste com o seu cliente para fazer o exercício, nós entendemos, Pai. Nós entendemos, Jesus, que é o Senhor. Esse personal é o Senhor, Jesus, insistindo conosco, insistindo com a sua igreja. Porque só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Porque o Senhor, nos dias da sua carne, foi o Senhor que fez orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte. Foi o Senhor, Jesus, que conseguiu mover o coração do Pai, que conseguiu, ó Deus, fazer o que nenhum homem até então havia feito. Certamente, cumprir as Escrituras, fazer com que realmente Deus perdoasse a humanidade, fazia com que o Senhor, o Criador, perdoasse a humanidade e crucificasse ali todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Quem poderia, Senhor, sem oração, sem clamor, conseguir fazer o que o Senhor fez, Jesus? Quem teria força para levar, ó Deus, o pecado da humanidade até a cruz, se não fosse o Senhor, meu Deus? Mas com muita oração, com muito clamor, se nós, meu Deus, seguirmos os teus passos, se nós andarmos nas tuas pisadas, iremos ver que ninguém realmente havia feito o que o Senhor fez, ninguém amou como o Senhor amou, ninguém fez mais orações a Deus do que o Senhor. Esse é o estado, Senhor Deus, em que nós nos encontramos. E pedimos que o Senhor Deus nos salve disso. Que o Senhor nos arranque, Senhor Deus, do poder das trevas. Que o Senhor nos tire, Senhor Deus, do poder de Satanás. E nos transporte para o reino de Deus. Colocando na nossa mente, no nosso coração, a tua palavra. Na nossa boca, Senhor Deus, ela possa fluir e que o rio de Deus corra. Que nós não impeçamos que o rio de Deus corra. Que a palavra de Deus possa chegar, ó Deus, a todos os corações. Porque a tua palavra, Senhor Deus, o Verbo se fez carne, está na nossa boca e no nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ó Santo Deus, tem misericórdia de nós. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém.
Eu vou te chamar. Ensina-me, Senhor.
Tem sentido,
não irão chegar a ti, Senhor. Ensina-me como devo te buscar. Senhor, ensina-me a orar. Devo te chamar, ensina-me, Senhor. Sem palavras, sem sentido, não irão chegar a ti, Senhor. Se eu a ti tocar, sei que o Senhor irá me atender. E ajude, Senhor, a te atrair a mim. Se eu a ti suplicar, se eu a ti invocar, sei que o Senhor irá me atender.
ajude-me a te atrair a mim, seu a ti. Eu a te suplicar, eu a te invocar, sei que o Senhor irá me atender. Me ajude, Senhor, pra te atrair a mim, eu a te. Se eu a te suplicar, se eu a te invocar, sei que o Senhor irá me atender. Me ajude, Senhor, a te atrair a mim. Venha lá e escute o que diz meu coração. Eu preciso do teu olhar. Vem e mostre a direção. Venha e escute o que diz meu coração. Eu preciso do teu olhar, vem e mostre a direção. Senhor, ensina-me a orar, como te chamar. Ensina-me, Senhor. Sem sentido, não sonhar. Amém. Senhor, ensina-me como devo te chamar.
Eu a te suplicar, eu a te invocar. Sei que o Senhor
irá me atender.
Me ajude, Senhor,
a te atrair a mim. Vem, Jesus, vem, Senhor, vem. Oh, Deus, é a ti, Senhor, Senhor. Vem, Jesus, desça sobre nós. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu
Espírito.
Oh, Jesus, batiza, Senhor. Sei que o Senhor irá me atender. Senhor,
a ti atrair a mim. Vem, escute.
Venha e escute o que diz teu coração. Eu preciso do teu olhar.
Vem e mostra a ti.
Diz meu coração,
eu preciso do teu olhar.
Vem e mostra a direção. Amém. Tem um versículo que eu gosto muito. Está escrito assim, se não me engano, é Primeira Reis, Segunda Reis. Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E vi as tuas lágrimas. É? É isso que eu quero. O que eu quero é que Deus esteja ouvindo a nossa oração. E vendo, com certeza, as nossas lágrimas. Porque, normalmente, uma oração bem feita, ela é regada com lágrimas. E muitas lágrimas. E muitas vezes, tomados somos por um gemido, muitas vezes inexprimível. Ou seja, que você não entende, mas Deus sabe, está saindo ali daquele gemido. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando. Deus abençoe. Vamos insistir com a igreja. Amém?
abraça o seu irmão. A distância, mas abraça.